podcast do Jornal da Criança. Tem uma sugestão de pauta? Então envia para a gente no e-mail contato@jornaldacrianca.com.br. Quer receber o jornal em sua casa? Basta assinar pelo site www.jornaldacrianca.com.br. Hashtag Jornal da Criança.
Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabela do Jornal da Criança e hoje estou aqui junto com a minha mãe.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma edição do Jornal da Criança, edição número 33, que circula nas escolas assinantes em março de 2023. Isabela, quais são as principais manchetes desse mês?
As principais manchetes são ChatGPT nas escolas.
Pode usar? Professores e estudantes contam o que pensam sobre a nova inteligência artificial.
A próxima é... E o Censo 2022?
Chegamos em março e o resultado final da pesquisa do IBGE não saiu. Entenda a situação.
Sem dinheiro.
Entenda como a educação financeira pode ajudar o mundo a sair da crise.
Comprei a Disney.
Quer saber como se tornar sócio do Castelo? Quem explica sobre o assunto é o Thiago Godoy.
Choveu sem parar.
O que provocou o desastre ambiental no litoral norte paulista e como isso pode ser evitado? E a artista Mirim entrevista com a brasileira Maia Veronese, de 9 anos, que vai expor em Paris. Vamos lá, Isa?
Bora lá.
Isa, começando aqui pelo temporal que caiu no litoral norte paulista durante o carnaval. Que situação trágica, né? Quantas famílias perderam suas casas, perderam suas vidas, perderam os parentes. Isso poderia ser evitado, sabia, Isa?
É.
Olha, eu vou te falar o seguinte. A maioria das pessoas que vivem ali naquela região, nas praias de São Sebastião, que são os bairros, né? São as pessoas que são os trabalhadores, né?
Que é o sorveteiro, o moço do jornal... Tem o moço do hotel,
todos eles. O recepcionista, a pessoa da faxina.
Sim.
Tem quem vende água de coco, a cozinheira. São, na maioria das vezes, essas pessoas que moram nas encostas, né?
Que são abaixo do morro.
Exatamente. E foi o lugar onde aconteceu a tragédia. Porque como está chovendo muito já desde dezembro, o que aconteceu, Isa?
Como está chovendo muito, neste exato dia, né, choveu o dia inteiro. E o que aconteceu? No morro, o morro ficou todo encharcado e começou a desabar. E caiu, começou a cair pedra, começou a cair lama, terra. E aonde? Nas encostas, onde estavam embaixo do morro. Porque o morro acabou desabando por causa de tanta água.
E você sabe como é que chama? Isso chama liquefação. É quando o solo fica muito encharcado e daí acontece isso. Ele acaba desmoronando, né? E isso poderia ser evitado, viu, Isa? O CEMADEM, que é um órgão oficial, né, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, havia avisado alguns dias antes que ia cair um temporal, ia cair um pé d'água daqueles. Então, se a população local tivesse sido avisado que isso ia acontecer, eles poderiam ter pelo menos ter saído de suas casas, né?
E ter
evitado essa tragédia, não é mesmo?
Sim.
Faltam políticas públicas, né, Isa? Falta aí os governantes se mobilizarem para tirar essas pessoas das encostas, né? Essas pessoas que não têm condições de alugar uma casa num lugar mais seguro, né? Deveriam construir habitações populares, né, para essas pessoas.
Deveria ser uma cidade planejada. Mesmo sendo uma cidade tropical, né, como a gente diz, ela podia ser planejada, porque as casas podiam ficar em uma região, daí o mar e depois os restaurantes, sabe? E as lojinhas. E não, tipo, expandir por casas, que nem o povo estava fazendo. Como colocar... vou colocar uma em cima do morro, outra embaixo, outra na encosta, né? Colocar outra na praia e vai indo assim.
Cresceu de uma forma desordenada, né, Isa?
Sim.
Vamos falar sobre um outro assunto, sobre o ChatGPT?
Sim.
O ChatGPT é uma inteligência
artificial.
Isso mesmo, Isa. E pode usar na escola? Tá uma polêmica esse assunto, né?
Olha, o que eu sei sobre isso é que, assim, depende, por enquanto, depende do aluno. Tem alguns professores que apoiam, outros que estão lá meio tipo, ah, pode usar, mas só coloca para correção. Eu acho que assim, o ChatGPT, para vocês entenderem um pouco, porque a gente ainda não explicou o que que é, é um...
É uma inteligência artificial.
Uma inteligência artificial que, vamos supor, ah, eu quero saber a história do Brasil. Eu escrevo lá a história do Brasil e ele vai me dar um texto pronto sobre esse assunto. Uhum. Então, tipo, ah, quanto que é 2 vezes 2 mais 2? Vai. Daí ele vai colocar, sabe, a resposta.
Olha, Isa, eu vou te falar uma coisa. Aqui eu tenho uma das pessoas que deu entrevista foi o Rafael Scheib. Ele contou, ele é aluno do Mackenzie. Ele falou que, por exemplo, ele faz muitas consultas com relação à matemática. Ele e o Pedro Rodrigues, de 19 anos, tá? Ele é vestibulando do Enem. Ele falou que perguntas assim relacionadas à matemática, ele confia mais. Agora, outras perguntas, ele já fica um pouco na dúvida. Então, aqui a gente, nessa reportagem, tem depoimentos também de professoras, né? Falando sobre esse assunto. Tem a professora de Itatiba, que é a professora Eliane Fattori Causa, tem a Roberta Taffarello, que é de Vinhedo, né? O JC também testou. E olha, eu vou te falar, eu testei, particularmente foi eu que testei, e eu não gostei com a resposta que me deu falando sobre a guerra da Ucrânia. Foi bem confusa. Olha. E eu não recomendo. Então, assim, por via das dúvidas, você, aluno que está em fase de aprendizado, consulta o ChatGPT, estou dando um resumão aí do que foi falado nessa entrevista. Mas sempre vai esclarecer com quem, Isa?
Olha,
com
o professor.
Isso.
Eu testei o ChatGPT e fui pela primeira vez pesquisando sobre a história do Porto Rico. Olha, para mim foi ótima experiência, eu adorei o chat, mas eu acho que primeiro estuda, dá uma olhada no caderno, pergunta para os professores, tira suas dúvidas. E se você tiver, ah, não sei, eu acho que aquilo lá, vamos ver se tem certeza. Você vai lá e procura no ChatGPT que isso ele é bom para fazer. Mas eu acho que para colar e copiar não é tão bom, porque não, primeiro, é feio colar. E segundo, tenta estudar por si próprio, não precisa de uma... Internet artificial pra isso.
Inteligência artificial pra isso, né? É isso aí, Isa. E quer falar mais alguma coisa dessa edição ou vamos só dar uma geral aqui?
Não.
Olha, dia 8 de março é Dia Internacional da Mulher. Eu queria fazer indicação de um livro aí que é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Então, são histórias reais de mulheres. Reais. Mas sempre começa com Era Uma Vez, assim como os contos infantis. E vale a pena. Então, sabe a história de quem, por exemplo, que a gente vai encontrar lá? Da Rita Lee, da Anitta e até da médica Zilda Ames. E tem entre muitas outras mulheres também, tá?
Que legal!
Muito bacana, né, Isa? Olha, também tem aqui na Editoria de Economia, tem um depoimento do Thiago Godoy falando sobre bolsas de valores. Ele faz uma comparação muito bacana com uma fazenda que produz várias coisas, vários produtos alimentícios.
E tem a entrevista da Duda Piccolo,
né,
que é uma aluna.
É uma aluna que adora jogar o banco imobiliário. E ela fez uma pergunta aí pro Thiago, que ele respondeu a pergunta dela, que é como a pessoa vai ter certeza que ela vai estar fazendo investimento certo na Bolsa de Valores? Tá curioso? Então assina o Jornal da Criança para conferir essa resposta, tá bom, pessoal? É
www.jornaldacriança.com.br.
Até a próxima!
Tchau!
Tchau!
Você ouviu o podcast do Jornal da Criança. Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br. Até mês que vem!